A partir de agora, você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com Mônica Montenegro.
Olá, ouvintes! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Trilha das Artes. Com a energia maravilhosa de Stevie Wonder, a gente abre o programa de hoje que tem uma convidada super especial. A atriz, escritora, produtora e diretora carioca Malu Galli. Com uma carreira sólida e multifacetada, Malu atua no teatro, na literatura, no cinema e na televisão, com personagens marcantes como a Lídia, da novela Amor de Mãe, Rosângela, de Totalmente Demais, e mais recentemente, Celina, mais conhecida como Tia Celina, do remake de Vale Tudo. Malu Galli, seja muito bem-vinda ao Trilha das Artes, super obrigada por estar aqui com a gente.
Obrigada, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui.
Ai, a gente está bem feliz. Pois é, Malu, os assuntos são muitos, né? Mas para começar, eu queria ir lá para o início da sua carreira, que foi no teatro, aos 10 anos de idade, muito novinha, né?
Isso.
O teatro, a propaganda marcaram esse início dessa sua carreira, né? E eu vi que você chegou a pensar em desistir de atuar em televisão. Isso, assim, nem passa na nossa cabeça com você, essa figura tão presente, né? Conta pra gente como que foi esse processo, por favor.
É porque, bom, quando eu comecei a fazer teatro, quando eu comecei mesmo, eu era criança, né? No tablado ali, fazendo aula para criança, e fui me descobrindo, fui gostando, fui sentindo um prazer enorme com aquelas aulas, com aquela dinâmica que a gente fazia de improviso, de combinar os jogos entre a gente, apresentar, era muito divertido, me sentia muito bem. Pensava em ser atriz, mas foi aquela coisa de criança, depois acabei achando que não, saí do tablado, fui fazer outras coisas. Depois acabei voltando e acabei querendo me profissionalizar mesmo, mas naquela época era diferente. Quando a gente pensava em ser ator, a gente não pensava em fazer televisão. Ser ator era ser ator de teatro.
Uhum.
Não tinha como separar as coisas. Se viesse a televisão, era um desdobramento, né? Mas não era um objetivo a princípio. Então, fui lá eu fazer teatro, né? E comecei a trabalhar com teatro de grupo. Mas a televisão sempre acenava, né? Como uma possibilidade de uma estabilidade financeira, né? Como uma estabilidade de uma projeção maior. Então, a gente fazia lá os testes, né? Você fazia lá o cadastro, depois ia tentava fazer teste. Mas eu sempre fazia muitos testes e não passava. Ficava ali entre as duas, três, de, sei lá, de 15, eu ia passando. Mas aí, no final das contas, não pegava. Cheguei a fazer umas participações em novela, umas coisas pequenininhas. Fiz Anos Rebeldes, quando eu tinha, sei lá, acho que eu tinha 19, 20, por aí. Mas era um elenco de apoio, era uma coisa, assim, muito pequena. Enquanto isso, fui fazendo teatro. Comecei a produzir as minhas peças, comecei a fazer cinema. E aí fui entendendo que a minha vida de atriz era essa. E que era uma vida que eu tinha muito orgulho, que eu achava muito, muito interessante e muito alinhada comigo, com o meu propósito, com o que eu gosto. Eu cheguei a conversar, assim, na época com meu marido, assim, porque eu ainda tinha aquela coisa lá no fundo, ah, poxa, queria fazer uma novela, queria ter uma vida mais tranquila. Se bem que hoje em dia fazendo novela, eu sei que a vida continua não estando tranquila. Essa tranquilidade, às vezes, não existe nessa profissão. Porque eu sentia que eu tinha jeito para fazer televisão, que era uma coisa que eu poderia fazer. Você sente que você tem vocação para coisa também, né?
Mas não pintava, né?
E aí não rolava. Rolava umas coisas muito pequenas, muito espaçadas. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou parar de pensar nisso, porque não vai rolar. Já entendi que a minha vida não vai ser essa. Eu tinha o quê? 36 anos já. Já me produzia, já fazia minhas coisas. E tudo bem, né? E tá ótimo, assim. E aí foi justamente quando rolou. Engraçado, né? Como é que as coisas são. E aí eu fui chamada para fazer mais um dos milhões de testes que eu já tinha feito, que foi pra minissérie lá, Queridos Amigos, a Maria Adelaide de Amaral, que é a Denise que dirigia. Me chamaram para fazer um teste de personagem menor, eu fiz. Aí gostaram e aí me chamaram para fazer pra Lúcia, que era uma das protagonistas, um papel maravilhoso. E realmente aquele papel me abriu as portas na televisão, porque ali finalmente eu pude mostrar. Porque é isso, também você faz várias coisas pequenininhas, é difícil você mostrar um trabalho mais consistente, né? Você que tenha muita sorte de fazer uma coisa que seja pequena, mas que seja uma cena em que você consiga ali realmente deixar uma marca, né? É mais difícil, mais raro. E com a Lúcia eu consegui. Então, acho que abriu essas portas, né, na televisão para mim. Então, foi muito legal, porque aí, além do cinema, além do teatro, eu pude ganhar esse outro terreno para me dedicar, para trabalhar, que é a TV, que é muito rico, né, que é muito, muito importante também a essa altura na minha vida.
E aí, com essa experiência, né, no cinema, no teatro, na TV, qual desses espaços mais te desafia?
Eu acho que não tem, a princípio, um espaço que desafie mais do que os outros. Eu acho que depende muito do trabalho, do papel, né, do personagem, da trama, do que o personagem vai viver na trama, qual universo que você vai se debruçar, quais colegas de trabalho você vai ter. É um combinado de muitas coisas, de muitos fatores, né, que vai determinar os desafios. Uhum. Acho que você pode ser extremamente desafiado em qualquer um deles, ou não. Pode ser uma coisa que passe totalmente desapercebido, mais um trabalho que não te diga nada, que não signifique nada. E acontece também, é horrível, né? Porque a gente quer sempre ser feliz e viver grandes emoções na vida. Mas às vezes
tem que
não
ter
é.
O brilho no olho, o friozinho na barriga, né?
Isso é o que você busca sempre, né? Mas não é sempre que tem também.
É. E eu peço licença na conversa com a atriz Malu Gale para a gente escutar mais um pouco da canção que abriu o programa de hoje, com Stevie Wonder, For Once in My Life. Have someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Oh, someone warm like you would make. Hurt me, not like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. Conta pra gente sobre essa escolha musical.
Ah, é tão difícil pra mim isso, porque falar, qual a sua música preferida? Não, me dá um branco imediato. Eu amo música, escuto muita música, escutei música a vida inteira, não consigo dizer. Qual o seu filme preferido? Não sei. Qual a sua atriz preferida? Eu acho isso muito difícil.
É cruel, né?
Porque, sei lá, são tantas possibilidades, né? Assim, de tantos estilos e fases da sua vida. E aí, quando eu recebi essa incumbência do programa de separar 5 músicas, foram as que me vieram à cabeça, assim, tentei ser um pouco mais eclética, né, se bem que acho que eu não consegui, porque tem aí um estilo, né, acho que permeia todas elas, talvez, não sei. Mas eu acho que são músicas que me marcaram, são músicas que eu, quando eu escuto, eu me emociono com todas essas músicas.
Poxa, você falando aí, né, dessa dificuldade de eleger uma música, um filme, uma atriz, eu também sofro muito com isso, ainda bem que a pergunta nunca é pra mim. Mas aí eu fiquei pensando, assim, qual o papel da música no seu processo de criação? Suas personagens, elas também têm músicas, qual o papel da música quando você escreve, quando você produz, quando você está criando personagem?
Eu não tenho, assim, em relação a método de preparação de personagem, de criação de personagem, não recorro, em geral, a não ser que o personagem tenha alguma coisa mais ligada à música, na história dele, eu geralmente não recorro a nenhuma música, assim, como fonte de inspiração, ou como... As pessoas têm isso, né? Acham logo a música do personagem, ficam escutando. Eu não tenho muito isso. Talvez porque música, para mim, é uma coisa tão importante desde sempre. Eu sou uma pessoa que fui criada no quarto ouvindo música, ouvindo LPs, assim, eu tinha uma coleção enorme. Eu sempre escutei muita música e sempre conversei muito com as músicas. Estava lendo as letras no encarte do disco, me emocionando com as letras também, e aquelas letras que são poemas, né, faziam parte também do meu imaginário. Então, acho que eu sou muito forjada nesse universo da poética da música pop. Isso faz parte de mim, muito, talvez por isso, não sei, é curioso, eu achei agora você me fazendo essa pergunta, eu realmente não tenho essa coisa de associar a música a um personagem, eu não parto daí, mas é que eu acho que talvez seja muito entranhado em mim, sabe, todo esse universo musical que eu desde criança brincava com música, brincava com o disquinho do Saltimbancos, antes do disquinho do Saltimbancos, eu brincava com o disquinho do Braguinha, né, aqueles disquinhos coloridos.
Coloridos, de... pequenininhos.
É, né? Amiguinha, Cigarra Formiga, a Dona Baratinha, isso tudo faz parte muito do meu imaginário. Depois, adolescente, fui totalmente absorvida por esse universo musical e desde sempre, gosto de cantar. Então, sou eu, é muito a Malu mesmo.
Que delícia! Mas então a gente vai com mais uma escolha musical da nossa convidada, a artista carioca Malu Gale. Quem chega agora é Luiz Melodia, com Presente Cotidiano, do álbum Mico de Circo.
Tá tudo solto na plataforma do ar. Tá tudo aí, tá tudo aí. Quem vai querer comprar banana? Quem vai querer comprar lama? Quem vai querer comprar grana? Tá tudo solto por aí. Tá tudo assim. Tá tudo assim. Quem quer morrer de amor se engana. Momentos são momentos drama. O corpo é natural da cama. Vou caminhar um pouco mais atrás da lua. Vou caminhar um pouco mais atrás da rua. Mas tudo voa por aí, na asa de um avião, no bico de um pássaro daqui. Mas tudo gira, ai de mim, a bola e o peão, menina e meu coração.
Ô Malu, eu vi que você tá elaborando um projeto musical em homenagem a um disco do Melodia, o Maravilhas Contemporâneas, né? Já dá para adiantar alguma coisa pra gente? Quando você tava falando de forma tão apaixonada antes da música, né? Falando sobre o papel da música na tua vida, eu não deixei de pensar nesse projeto.
Sim, claro. É, esse projeto existe, esse projeto tá aí no forno. Eu espero conseguir tirar ele do forno em 2026, porque 2025 acabei tendo que adiar por conta da novela. Fui muito absorvida, né, por esse trabalho. Vale tudo, mas agora em 2026 a gente está trabalhando com produtora, a gente está tentando ver se a gente levanta isso. Eu já cantei, né? Bom, quando eu era jovem eu fui vocalista de uma banda, fiz alguns shows, e depois no teatro sempre acabei cantando. Nunca fiz teatro musical, né? Assim, nos moldes mais tradicionais, mas as peças que eu fiz, a maioria delas sempre teve música, e acabava que eu cantava de uma forma ou de outra, tinha sempre uma hora que eu cantava. E aí sempre escutei das pessoas: poxa, por que que você não leva isso mais a sério? Por que que você não faz um show? Por que que você não grava um disco? Eu não via muito motivo para isso, assim, apesar de eu gostar muito de cantar, de me sentir muito feliz quando estou cantando, mas eu não via repertório, vou cantar o quê? Tudo que eu pensava não fazia muito sentido, sabe? Quando eu vou pensar num projeto, seja ele qual for, teatro, show, série, qualquer coisa, assim, que eu vou conceber um projeto, tem que parecer muito necessário para mim, sabe? Naquele momento. Assim, querer contar aquela história, pesquisar aquilo. E aí, pensar no repertório, para mim, era muito difícil. Como que eu vou eleger essas músicas, né? Só que aí, eu já trabalhei com o Rômulo Froes, que é um excelente compositor, músico, produtor musical, é um cara, assim, aqui de São Paulo, é um expoente da nova música brasileira contemporânea aqui de São Paulo, um cara muito agregador, que tem muitos parceiros interessantes, e eu trabalhei com o Rômulo no teatro, ele como diretor musical das minhas peças, e eu fui ver uma vez uma apresentação do Rômulo, onde ele fez uma releitura, antes do Caetano relançar o Transa, o Rômulo tinha feito uma releitura do Transa, com os parceiros dele, que era, assim, inacreditavelmente bom, porque ele conseguia fazer jus ao Transa musicalmente, sonoramente, mas, ao mesmo tempo, era muito autoral. Então ele conseguia ser o Rômulo com a poética dele, com a estética dele, mas ao mesmo tempo tinha tudo do disco do Caetano ali. E eu achei muito perfeito aquilo. E aí um dia eu tive a ideia. Eu sou muito apaixonada pelo Luiz Melodia, né? Pela, em especial por esse disco, Maravilhas Contemporâneas, que eu acho assim, um dos principais discos brasileiros dos anos 70.
Maravilhoso.
E aí eu tive a ideia de propor ao Rômulo fazer uma releitura desse disco. E aí ele falou, nossa, claro, vamos, eu acho incrível. Aí a gente chamou o Fred Coelho, que é um pesquisador, ensaísta, mestre também, pesquisador da música popular brasileira, carioca, que é um parceiro também nosso. E surgiu a ideia da gente ampliar, não ficar só numa releitura do disco, mas trazer esse conceito, porque é Maravilhas Contemporâneas, né? Da gente trazer o conceito da contemporaneidade de uma forma mais alargada, que seria, além de algumas músicas do disco, a gente também fazer músicas de compositores contemporâneos ao disco, ao Melodia, na época do disco, que tivessem a ver com a poética do Melodia, e também fazer músicas de hoje, de compositores de hoje, que a gente acha que de alguma forma dialogam com a musicalidade do Melodia. Então, na verdade, é Maravilhas Contemporâneas, são todas essas maravilhas que a gente acha que o Melodia inspira ou foi inspirado e que ele dialoga, tendo esse disco como centro. E aí surgiu esse projeto e tamo aí, mas assim, não vou falar com muitos mais detalhes, porque a gente ainda tá nesses ajustes. Aí eu posso falar alguma coisa que depois não vai ser, mas a ideia é basicamente essa.
Mas já deixou um gostinho aqui que a gente ficou doido pra ver isso em cena, que
eu acho
delícia.
Que vai dar pano pra manga, pra gente fazer coisas legais.
Nossa, Malu, é muito interessante ver, assim, como você consegue atuar em diferentes áreas das artes. Pra quem não sabe, a Malu Galli também é escritora, né? Tem essa faceta também, né? Em 2019, você lançou Marta, Rosa e João pela editora Cobogó, não é isso?
Na verdade, é uma peça de teatro, né, que eu escrevi, a primeira e até então a única, que foi uma peça que eu escrevi e montei aqui em São Paulo, no Sesc Pinheiros, dirigi também, e foi uma experiência muito interessante, porque assim, essa coisa da gente trabalhar com teatro de grupo, com construção de dramaturgia em sala de ensaio, às vezes você começa a ensaiar uma peça sem texto ainda, já fiz isso muito, começar a ensaiar uma peça a partir de uma ideia, de uma situação, com poucos elementos, e a gente vai, começa a improvisar em sala de ensaio e a dramaturgia vai se construindo, o texto vai se construindo. E o ator, nesse caso, ele é muito autor, porque ele está ali propondo na improvisação, ele está propondo uma situação para possivelmente entrar na peça, ele está construindo ali o personagem. Então a gente acaba fazendo um processo muito colaborativo nesses casos. E eu comecei a fazer teatro assim, eu tenho essa escola. Então eu acho que eu sempre fui muito comprometida como atriz com a construção da dramaturgia, sempre partindo do princípio de que eu estou contando uma história através do meu personagem. Então eu sempre tive muita essa cabeça de dramaturga, apesar de atriz. Então, pra mim, foi um desdobramento meio... Não foi fácil, porque não é fácil, mas assim, natural. E pra escrita, propriamente dita, colocar no papel as ideias, não só no improviso ou no meu corpo, na minha atuação. Foi um exercício muito interessante, porque eu parti de um dispositivo que era um jogo de tarô. Eu escrevi cada cena da peça associada a um arcano maior do tarô, que são 22, né? Então, eu escrevi 22 cenas que poderiam ser encenadas em qualquer ordem. Porque na primeira cena da peça, a personagem ia numa consulta de tarô e a taróloga tirava um jogo. E aquele jogo era tirado de verdade e ele determinava a ordem das cenas naquela noite.
Então, cada espetáculo era realmente único, né?
Completamente diferente. A gente fez análise combinatória das possibilidades de formação daquelas células e era mais de 1 milhão. Assim,
ai, que barato!
Então, realmente, a primeira cena era sempre a mesma e a última também. Mas o que acontecia no meio era determinado na hora pelas cartas do tarô. Então, era uma espécie de performance também nossa, dos atores. A gente não sabia qual peça a gente ia encenar. E para mim, como autora, foi muito interessante partir desse dispositivo, porque aquilo me estimulou muito. Quando eu tive essa ideia, aquilo foi muito estimulante, porque eu tinha alguns desafios pela frente. Por exemplo, eu não podia ter um arco de história, assim, de transformação, de revelação. Eu não podia ter passado, presente e futuro. Cada cena, ela tinha que ter uma célula ali que ela terminasse nela mesma, porque ela não podia depender de que outra cena viesse.
Você não sabia com o que ela ia dialogar depois, né?
Nem antes.
Nem antes,
de onde ela estaria vindo.
Sim.
Então, era uma série de desafios. E a história tinha que ser contada de qualquer forma. Então, foi muito instigante. Eu acho que A partir de um desafio, eu sou uma autora que funciona, porque eu também só fiz essa experiência até então. Eu não sei se eu conseguiria escrever de outra maneira, sem esse... É uma espécie de jogo, né? Você tem regras e aí você vai cumprindo aquelas regras ali. Se não fosse assim, eu não sei que autora eu seria. Ainda estou me descobrindo. Queria até entender se eu escreveria outra peça ou não. A partir dessa peça, eu escrevi um roteiro de filme e escrevi uma série também. Eu tenho escrito as sinopses dos episódios da série, que foi desdobrada dessa peça, e também um roteiro de um longa, que eu até, enfim, há uns 2 anos atrás, tentei produzir e tal, fiz algumas reuniões, mas na época não rolou. Mas quem sabe eu tiro de novo da gaveta e ainda tento, porque ficou aquele gostinho de querer ver aquilo realizado.
Nossa, quanta coisa, Malu, é muita criatividade, é uma cabeça só, que máximo. Mas agora eu peço licença na nossa conversa mais uma vez para a gente escutar outra música da sua playlist. A gente vem agora com a gigante Nina Simone.
I knew a man, Bojangles, and he danced for you. Worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt and baggy pants. The old soft shoe. Jumped so high, jumped so high. Then he lightly touched the ground. I met him in a cell in New Orleans. I was down. Looked at me to be the eyes of age as he spoke right out. He talked of life, talked of life. He laughed and slapped his leg a step.
Ô Malu, você estava falando antes, né, dessa ebulição dos seus pensamentos aí, são roteiros também que você já fez, e agora eu queria te escutar sobre o seu projeto mais recente no teatro, que esse tem tudo a ver com literatura, né, que é o espetáculo Mulher em Fuga. Conta para os nossos ouvintes o que, que vocês estão levando para o palco.
Bom, Mulher em Fuga é uma adaptação de 2 livros do Édouard Louis, que é esse autor francês, um jovem autor francês que está sendo lido no mundo inteiro, e também montado no mundo inteiro, estão fazendo muitas adaptações dos livros dele, porque acho que são livros que se prestam muito bem ao teatro. Ele mesmo gosta muito de teatro, ele faz teatro também. E ele escreve sobre a vida dele, né, que é uma vida de muita dureza, de muita violência, de muita miséria. Ele foi uma criança muito pobre, né, que nasceu no norte da França, e uma criança gay, e ele sofreu muito preconceito, sofreu muito bullying, sofreu muita violência. A família dele era muito miserável, muito ignorante.
Uma relação extremamente conflituosa com o pai, que depois ele retrata em outro livro também, né?
É, ele escreve sobre o pai, escreve sobre o irmão, escreve sobre a mãe. Ele rompe com essa família e vai estudar em Paris e se torna um intelectual respeitadíssimo, né, um cara que é extremamente politizado. E aí depois aí ele vai escrever sobre a família dele, sempre com um recorte muito político, um olhar muito crítico assim, em relação à situação da família dele, né? Mais do que falar dos dramas pessoais ali, que existem e que são muito fortes, mas ele faz um recorte político, né, da situação a que a família dele foi submetida, de vulnerabilidade social, que acaba gerando todos aqueles dramas, né? Então, é muito bonito a maneira. Ele tem uma escrita muito simples, muito rascante, muito direta, mas ao mesmo tempo extremamente poética. E esses 2 livros que a gente adaptou, que o Pedro Kozovski, que é um grande dramaturgo, está fazendo a adaptação para o nosso espetáculo, esses livros são sobre a mãe dele. Então é um resgate, porque ele teve uma relação muito conflituosa com a mãe, que também não compreendia ele, também não aceitava a condição dele, né, gay e tal, e ele se afasta dessa mãe durante muito tempo na vida. Só que ele vai fazer um resgate da relação com essa mãe, já depois de ser uma estrela da literatura, já depois de ser conhecido no mundo todo, ser rico e tudo, ele vai ajudar essa mãe a se separar do terceiro marido, porque essa mulher se se casa muito cedo, tem filho muito cedo, e por conta disso ela não conseguiu estudar, não conseguiu ter profissão, não conseguiu ter um mínimo de autonomia na vida. Se separa do primeiro marido, que era um bêbado e abusivo, vai para o segundo marido, que acaba se revelando outro bêbado abusivo. Tem mais 4 filhos com esse cara, que não deixava ela fazer aborto. E eles extremamente miseráveis, sem dinheiro para comer, e ela tendo que cuidar daqueles 5 filhos, e ele bêbado e abusivo de novo, ela se separa desse cara e vai para um terceiro marido, e esse terceiro marido também se revela um bêbado abusivo. Quando ela vai pedir ajuda para o filho, já com 55 anos, para se separar dele, esse filho já famoso, já estabelecido, que estava afastado dela há muito tempo, ele percebe ali uma possibilidade de fazer um resgate gigante para a vida dele, através da aproximação com a mãe. E ele ajuda ela a fugir pela terceira vez e a se restabelecer na vida. Ele vai atrás de dar para ela autonomia, que ela nunca teve na vida. Ao mesmo tempo em que a vida dela vai ser encenada no teatro pela primeira vez, na Alemanha, porque vou fazer uma montagem sobre o livro Lutas e Metamorfoses de uma Mulher, que é um livro que ele escreve sobre ela. E aí é muito bonito, porque ela vai assistir a peça de teatro, onde a vida dela está sendo encenada, e aquele teatro lotado aplaude ela no final, aplaude a vida dela. Então essa mulher, depois de tantos anos de miséria, de luta e de abuso, ela consegue não só se reinventar, como ainda é homenageada no teatro e, enfim, tem um resgate dessa relação com o filho, essa reaproximação com o filho, que é muito bonita. Então, é tudo muito duro, é tudo muito difícil e necessário de ser dito, porque, né, estamos no Brasil nesse momento em que a gente está aí lutando nas ruas pelo fim do feminicídio, né, pelo fim da violência contra a mulher. Falar disso é extremamente necessário, mas essa história que a gente está contando é uma história que tem um final bonito, né? Um final feliz. Eu acho bom a gente poder levar também para as pessoas uma esperança.
Sim,
né?
Fundamental.
É uma mulher que consegue, depois de 3 separações, né, já com 55 anos, se reinventar e descobrir um caminho para ela com a ajuda do filho. Enfim, é muito bonita essa história.
Agora, interessante, Malu, que seu trabalho mais recente no cinema, o longa Querido Mundo, dirigido pelo Miguel Falabella, ele também aborda questões de gênero, né? Como violência Sim. de gênero, né? Inclusive, você ganhou Isso. o Kikito de melhor atriz pela atuação nesse Isso. filme, né?
Foi.
E então, esse é um tema que está muito presente mesmo, né? E
Mas eu é, quero, é, tem que tá, porque...
fundamental de ser falado, né? Mais do que urgente.
Né? Eu acho que a arte acaba refletindo, né? A sociedade, né, acaba refletindo o presente, né, a vida das pessoas. Os assuntos são esses, né, que estão aí precisando de discussão, precisando de representação. A gente tem... Agora, existem formas e formas, né, eu acho, da gente falar sobre as coisas no palco, na tela. Por exemplo, O Querido Mundo é um filme extremamente poético. É um filme que fala de amor, de esperança. São duas pessoas absolutamente desiludidas, dois losers, que se encontram numa noite de Réveillon, quando parecia que estava tudo acabado para eles, e eles descobrem o amor. É tão bonito, sabe, poder fazer um filme também assim, hoje, no Brasil, um filme de amor. É um filme preto e branco, que tem uma estética lindíssima, tem um perfume, assim, de um filme italiano, antigo, sabe? É uma homenagem que o Miguel Falabella faz aos filmes antigos, aos filmes italianos. Então, ao mesmo tempo, está tudo ali. A gente está falando de abuso, a gente está falando de violência doméstica, mas é de uma forma muito poética. E acho que a peça que a gente está fazendo também, a gente também está buscando uma linguagem para a gente se comunicar de uma forma que a gente aborde tudo isso, mas com beleza, sabe? Com humor, com transcendência, que eu acho que esse é o papel da arte, né? Da gente poder falar das coisas, e não só as coisas puras e simples, mas a gente trazer também, junto com esses temas tão difíceis, a gente também trazer transcendência, né? Beleza, suspensão poética. Eu acho que é aí que a gente toca o coração das pessoas.
É fundamental, né? Faz o olho brilhar. Mais uma vez a gente falando disso, né? Dessa necessidade que a gente tem, né? Da emoção em tudo, né?
Sim. Porque a reflexão tá lá, né? A reflexão já tá lá, né? E o que que a gente leva além da reflexão? É isso que eu sempre procuro buscar.
Nada melhor do que trazer agora Caetano Veloso com sua canção Gente para encerrar esse papo tão gostoso, sim, com a multiartista Malu Gali.
Gente olha pro céu, gente quer saber o gente é o lugar de se perguntar o das estrelas se perguntarem se tantas são. Cada estrela se espanta a própria explosão. Gente é muito bom, gente deve ser o bom. Respeitar o bom. Está certo dizer que estrelas estão no olhar de alguém que o amor te elegeu pra amar. Marina, Betânia, Dolores, Renata, Leilinha, Suzana, Dedé. Gente viva brilhando estrelas na noite.
Gente é pra brilhar, né, Malu?
Gente é pra brilhar, é isso aí. Ele conseguiu resumir muito bem a indignação dele, né? Aliás, o grande Caetano Veloso, que continua trabalhando pelo país de todas as formas, né? Não só construindo o nosso imaginário todo, né? Pra mim, a trilha sonora da minha vida são os discos do Caetano, né?
Sempre tem uma dele, né?
É, e como ele formou, né, junto com esse grupo maravilhoso da geração dele, que a gente considera cultura brasileira, né, impressionante essa contribuição, né, e a contribuição política, né, assim, que eles continuam dando, porque ainda é preciso lutar.
Sim, dando exemplos pra gente, né, sempre, desde muito jovens. Ô, Malu, nossa, super obrigada. A gente deseja que você brilhe, né, cada vez mais em todos
obrigada,
os seus projetos, nas mais diferentes áreas. Fiquei encantada aqui em saber como você é multifacetada, como você está em ebulição aí. A gente está doido para conhecer tudo que está vindo por aí. Super obrigada por estar aqui no Trilha das Artes. Venha, venha.
Tudo aí, a peça e o show, tá bom? Um beijo grande, obrigada.
Beijo, obrigada, querida.
Tá.
Though nothing, nothing will keep us together. We can beat them forever.
E ao som de David Bowie e outra escolha musical da nossa convidada Malu Galli, a gente encerra o programa de hoje, que teve produção e apresentação minha, com sonoplastia do Newton Gomes. Eu sou a Mônica Montenegro e na próxima semana estou de volta com mais um bate-papo imperdível com um grande nome da nossa cultura. Até lá!
Você ouviu Trilha das Artes.